Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. News 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, meus amigos. Está começando mais um Camisa 10, 8 de janeiro de 2020. Hoje é quarta-feira com o nosso Marcelo de Sena, que aposta no amor ou é um desconfiado dançando. Meu ao Deus. Lado de Coquinha, hein, Chacon?
Meu
não precisa
Deus
se esconder, céu. Não, Sena.
Não, Sena tem que ficar aqui com a gente. É o nosso grande amparo, né, Gabriel Dias? Boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan ligado nesse Camisa 10.
O Sena é quase a nossa entidade espiritual.
Né? É verdade.
Só aparece às quartas-feiras.
Mas é membro importantíssimo da equipe de esportes da Jovem Pan. A Jovem Pan trazendo, então, todas as novidades dos quatro grandes de São Paulo. Todos os clubes agora já se reapresentaram, já estão aí participando das atividades visando a temporada 2020. Tem tudo isso, tem futebol internacional, tem outros clubes aqui do Brasil, outros esportes, tem tudo isso pra você aqui no Camisa 10. E pra comentar tudo isso, de novo, hein?
Estamos aí.
Sempre ele, Bruno Prado. Boa tarde, Bruno.
É Chacon, boa tarde, Gabriel. Estamos aí pra mais um Camisa 10. Hoje já com São Paulo e Santos voltando aos trabalhos, né? Todos os quatro grandes já iniciando sua pré-temporada. E daqui a pouco já tem bola rolando oficialmente aqui no futebol profissional do Brasil.
Já para adiantar só rapidinho, Bruno, essa questão da reapresentação de Santos e São Paulo, né? O São Paulo adiou a sua preparação, e o Santos já estava previsto mesmo pro dia 8. Mas só teve blá blá blá, né? Reclamação em cima da do São Paulo.
Sim.
Isso pode ser concluído porque o Santos teve um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, terminou o campeonato na segunda colocação, bem mais tranquilo do que o São Paulo, ou é aquela impaciência também do torcedor tricolor que não tem um título desde 2012? Muita gente até considera que de 2012 nem valeu, mas enfim, aí já é outro
papo. Título, né? Eu acho que vale, claro, um título oficial da Copa Sul-Americana. A questão é que a torcida do São Paulo, ela tá mais impaciente mesmo porque o time não ganha. Então acaba qualquer coisa é motivo para reclamação, protesto, enfim, porque não ganha, né? O Santos não ganhou um título ano passado, mas terminou com uma boa avaliação, né? Todo mundo considera o ano do Santos bom em 2019, de fato foi um ano muito bom, mas o São Paulo não ganha faz tempo, né? Então qualquer coisa que aconteça no São Paulo vira uma coisa enorme, né? Qualquer pequena coisa fica grande, né? Não vai mudar absolutamente nada. Se o São Paulo tivesse começado a trabalhar segunda-feira, não teria nenhuma diferença em relação à preparação do time, ao desempenho que o time terá no ano. Não vai ser essa mudança de 2 dias que vai alterar. Mas qualquer coisa hoje no São Paulo acaba tendo um peso.
Bom, nós vamos para o intervalo rapidamente, 12:04. Na volta, a palavra do Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, com o Diogo Mesquita aqui no Camisa 10. Até já! 12:07, vamos falar do Santos, hein, Giovani Chacon, que tem técnico novo na área, Chacon.
Agora sim, a reapresentação no Santos Futebol Clube, começando uma nova temporada. Torcedor santista não ficou insatisfeito, né, com a temporada passada. Fala aí, Diogo Mesquita, as novidades do Santos.
Fala, Chacon. Olha, o técnico português Jesualdo Ferreira está sendo apresentado nesse momento lá no CT Rei Pelé. A gente vai direto para lá com imagens da Santos TV.
Já devia estar...
É. Mas estava.
Mas o que você já conseguiu ver nesse período do atual elenco do Santos? Historicamente você sabe tudo, como falou, foi sua primeira referência no futebol. Mas o que você já pôde ver do atual elenco do Santos, mesmo enquanto estava longe? E o que é que você pensa desse elenco?
De quem?
Do time do Santos.
O que eu penso?
O atual, desse... do time atual do Santos. Os jogadores que estão aqui.
Eu o que eu acho, e daquilo que eu pude ver, eu vou um pouco referir-me àquilo que foram as informações que eu fui recebendo, não porque eu tivesse visto muitas vezes o Santos, porque só pode ver quando há acesso aos canais e quando há aquela, enfim, e vocês sabem que isso não é fácil, que é comercial, não é? O Santos era uma equipa que se expressava em campo por uma atitude ofensiva muito, perfeitamente clara. Era uma equipa com jogadores, principalmente na frente, muito rápidos, e todos eles mais ou menos com uma mesma envergadura, não é? São jogadores com talento e com potência. De um meio-campo muito mais resistente, muito mais adulto, e de uma defesa que cuidava pouco da sua defesa, porque a perspectiva era sempre de poder atacar. É uma equipa que me agrada, foi uma equipa que me agradou, gosto dessas equipas. Mas também é verdade que no futebol... não podemos só ver um lado, tem que se ver sempre aquilo que é, né, o equilíbrio que tem que existir. A minha perspectiva em relação à equipa do Santos, do passado, e vamos falar agora neste momento, em relação aos jogadores que estão, é melhorar o que era muito bom e tentar melhorar também aquilo que foi menos bom. Portanto, o retrato do Santos para mim foi positivo, é uma equipa que me agrada, são jogadores que me agradam, e são os jogadores que me motivam para trabalhar de acordo com o meu modelo e com o meu processo, que não é, nunca é nada igual a nada, não é? Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua coisa. Agora, valorizar o que foi feito é o primeiro passo para ganharmos a seguir. E isso eu vou fazer, já o fiz e vou fazê-lo também.
Jesualdo, boa tarde.
Boa tarde.
Seu antecessor disse, depois de um mês de trabalho, que não sabia do problema financeiro que vivia o clube. Eu queria saber se você já sabe da real situação do Santos, pensando em futuras contratações, pensando no seu plantel para a atual temporada.
Não, eu não sabia. Está aqui o presidente, pergunta a ele. A mim não, que eu não estou no financiamento.
Financeiro.
Financeiro.
Administrativo financeiro.
Uma pergunta de futebol, vai. Anda. Quem tem mais?
Bom dia, professor.
Aí o Jesualdo Ferreira, ele mostrando que, como o Jorge Sampaoli, ele também tem um temperamentozinho um pouquinho complicado. Técnico português já comanda o seu primeiro trabalho na tarde dessa quarta-feira e depois assume o Santos oficialmente, Gabriel Dias.
E aí, Bruno? Valeu, Diogo. É a apresentação do Jesualdo Ferreira. Deu umas patadas aí, né, Bruno? A verdade é que só dá para conhecer o trabalho quando realmente ele começar no Santos.
Ele vai começar agora a treinar o time, a conhecer os jogadores na pré-temporada e daqui a pouco tem os jogos oficiais. Ele é um treinador que tem um histórico bem positivo. Aí a gente ouviu essa pergunta aí da parte financeira, ele falou, minha parte é futebol, né? Então vamos falar de futebol, né? A parte financeira é com outras pessoas, né? Então ele é um cara que deve trabalhar no time dentro de campo. O Jorge Sampaoli, de fato, gostava de falar de outras áreas do clube, até por isso alguns atritos com o presidente, e muitas das opiniões do Sampaoli tinha toda a razão, porque uma coisa acaba influenciando na outra. Então o Jesualdo, pelo menos nesse início, prefere falar de futebol e pode fazer um bom trabalho no Santos, né? Vamos ver agora ao longo dos dias como será o Jesualdo Ferreira, mas tem condição sim de fazer um bom trabalho.
Bom, vamos agora viajar para África, porque o atacante do Liverpool, Sadio Mané, foi eleito o melhor jogador africano da temporada. É o artilheiro do Liverpool nessa temporada 2019-2020, com 15 gols. Ele concorria com Mahrez, né, o meia argelino do Manchester City, e com um companheiro de equipe, o egípcio Salah. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10. É o momento que Mané dito como o melhor jogador africano, cumprimenta o técnico da seleção africana, Cissé. eleito então o melhor não só atacante, mas melhor jogador aí africano, uma boa seleção, né, da África.
E o Mané que tem uma história linda dentro do futebol, né, ele que chegou inclusive na infância a costurar chuteira com arame, né, tem umas histórias desse tipo. O Mané realmente é, além de um excelente jogador, uma inspiração de vida para muitos garotos.
Sem dúvida nenhuma.
Tentando entrar no futebol, né, Bruno?
Sim, o Sadio Mané merece o prêmio, foi o melhor jogador africano da temporada, sem dúvida. É, foi um dos artilheiros da Premier League, junto com outros dois africanos, com Mohamed Salah e com o Aubameyang. E eles formaram uma seleção africana aí também, que é excelente, né? A África tem vários jogadores de muita qualidade individual, não todos no mesmo país, obviamente, mas vários jogadores espalhados pela Europa em grandes ligas. E o Mané, de fato, foi o melhor e poderia até estar entre os três melhores nas premiações aí da FIFA, da Bola de Ouro. Não seria nenhum absurdo.
Rapidamente,
não.
Aqui o Onana, né? Do
Ajax.
Do Ajax, zaga com Aurier, Matip, Koulibaly, Hakimi, meio-campo Gueye do PSG, Ziyech do Ajax e o Mahrez. Manchester City, o trio de ataque, Salah, Aubameyang e Mané. Na redação, a gente levantava a hipótese. Se tivesse um jogo seleção africana contra a seleção sul-americana, daria jogo, né, Bruno?
Daria, né? Dá pra fazer uma seleção sul-americana muito forte, claro, com Messi. Já começa com Messi, com... Pode fazer o trio MSN numa seleção sul-americana, mas que dá jogo, dá. É um belo trio também, Aubameyang, Salah e Sadio Mané, né? Então daria jogo sim, e também com uma seleção europeia. É que os africanos estão espalhados pelo mundo, e o mundo quer dizer futebol europeu. Os melhores jogadores africanos jogam no melhor futebol, que hoje é o futebol europeu, como os melhores jogadores de todos os continentes jogam lá.
Meio-dia e 14, vamos falar do São Paulo agora, o tricolor do Morumbi tem jogador saindo por empréstimo, Giovanni Chacon.
É isso aí, enquanto São Paulo não se movimenta para trazer jogadores, né, ao CT da Barra Funda, pelo menos se movimenta para aliviar um pouco a questão da folha salarial. São Paulo tem uma folha salarial muito alta, o projeto é dar uma diminuída nessa folha salarial e começa com Hudson. O Hudson deve ser mesmo jogador do Fluminense e deve acertar nas próximas horas o seu empréstimo. Um ano de empréstimo, vai jogar essa temporada por 2020, mas o São Paulo ainda assim deve pagar parte do salário do jogador. Ou seja, o São Paulo não consegue ainda se livrar de todo o salário pago pelo Hudson, mas pelo menos é aquilo. Como não ia ser utilizado na temporada, então pelo menos se livra de parte do salário, pelo menos essa é a tendência no São Paulo. Hudson, o Fernando Diniz, né, até tentava achar um novo espaço para o Hudson, tentava até convencê-lo a jogar como zagueiro. Ele já fez a função de lateral, poderia fazer a de zagueiro, é um volante mais de contenção mesmo, mas ele não abre mão de jogar no meio-campo, então, vista essa situação, ele não tem espaço no elenco do São Paulo. Poucas mudanças no tricolor, né? Deve começar mesmo com o Hernanes e o Pato como titulares, já que o Antony e o Igor Gomes estão na seleção brasileira olímpica. Não devem começar essa primeira parte aí do Campeonato Paulista o Antony nem o Igor Gomes. Mas o tricolor ainda busca reforços, né, oportunidade de mercado, mas por enquanto pouco agitado o mercado de transferências para o São Paulo. Nas categorias de base, vitória ontem, a Jovem Pan até transmitiu, Palmeira do Rio Grande do Norte e São Paulo 9-1. Goleado, você estava nessa, né, Gabriel Dias, o Bruno Prado também estava nessa goleada, o São Paulo vencendo por 9-1 depois de uma estreia não muito boa, né? Anílson e Galeano, os artilheiros da equipe, marcaram duas vezes cada. São Paulo agora encara o São Bernardo sexta-feira, também com transmissão da Jovem Pan, Gabriel Dias.
E aí, meu caro Bruno Prado, a saída do Hudson por empréstimo para o Fluminense. São Paulo está também colocando alguns jogadores que estavam na reserva, né, para outros clubes. Está dando sequência ao trabalho dos jogadores, né? Empréstimo, vendendo.
É, e pode acontecer com o Jusilei também, né? O Hudson foi pouco aproveitado pelo Fernando Diniz e realmente o estilo de jogo do Hudson não combina com o tipo de jogador de meio campo que gosta o Fernando Diniz. É como a gente falou ontem do Ralf no Corinthians, aí é uma questão de opção dentro do que gosta o treinador, não é nenhum demérito ao jogador, o Hudson tem uma carreira bem respeitável, mas é o estilo de jogo que o técnico quer implantar e o jogador não se encaixa, então ele vai pro Fluminense e pode fazer um bom ano lá. O Hudson já saiu uma vez pro Cruzeiro em 2017, foi muito bem no Cruzeiro, inclusive campeão de Copa do Brasil, foi titular lá no time mineiro e teve os seus momentos no São Paulo, agora sai, já que não seria utilizado. Eu até gosto mais do Hudson como lateral do que como volante, né? Já que ele é um cara mais de força física, não é um cara de um passe tão refinado, mas ele pode sim acrescentar o Fluminense, e no São Paulo ele não jogaria.
Só uma última questão ainda envolvendo o São Paulo, né? Representação hoje no CT da Barra Funda, portões fechados. O Jean deve se reunir aí com o seu empresário e a direção para acertar a sua saída, né? O São Paulo não teria interesse, até mesmo por conta do caso que aconteceu lá nos Estados Unidos ainda no final de 2019. O goleiro Jean deve deixar o São Paulo nos próximos dias, nas próximas horas. O goleiro Jean, né, Bruno? E também era o certo a se fazer pela parte do São Paulo por tudo que aconteceu, né?
É, isso já estava decidido, né? Que o Jean sairia. Aí era uma questão da volta das férias, mas não é tão simples assim. A não ser que o jogador entre em acordo, jogador top. Mas tá beleza, eu vou rescindir, ok, tá tudo certo. Se ele não topar uma rescisão amigável, pode ter algum desdobramento. Não é, pelo que eu ouvi até de alguns advogados, não é uma coisa tão óbvia e clara. Não, São Paulo vai rescindir por justa causa, não sei. Não é uma coisa tão objetiva. Ele pode contestar isso, mas aí eu não sei se o Jean vai contestar ou se o Jean vai topar uma rescisão. Aí vamos ver como será essa conversa.
Bom, vamos agora ao Rio de Janeiro, porque teve desembarque de jogador aí no Ninho do Urubu. O atacante Pedro Rocha já está no CT do clube, integrado ao time, e dá o primeiro recado à torcida flamenguista. É as imagens do Pedro Rocha.
Prazer enorme, tá realizando um sonho de estar aqui, de hoje chegar e conhecer, poder conhecer tudo. Palavras para descrever esse sonho realizado. Nação, estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar conhecendo tudo. É, vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, conquistar mais títulos.
Atacante Pedro Rocha, então, desembarcando ao CT do Flamengo. Bruno Prado, boa contratação, né, do Flamengo.
Eu gosto do Pedro Rocha, teve um ano difícil, porque o Cruzeiro, que é o time que ele estava, teve um ano difícil. No Grêmio, ele sempre foi um jogador útil, ele não é um cara que vai chegar no Flamengo para ser um titular absoluto, ainda mais nesse time que está muito bem encaixado, mas é uma boa opção de velocidade pelos lados do campo. Tem o Vitinho com essa característica como opção e vai ter mais uma. É uma função importante no futebol. O Pedro Rocha pode se encaixar bem, pode ser uma opção interessante para o Flamengo ao longo da temporada.
E com o provável acerto do Michael, você acha que não está ficando muito sobrecarregado o ataque? Tá, tem muita estrela para pouco espaço?
Talvez tenha muito jogador a mesma característica. O Michael é um cara que fez um bom campeonato no Goiás. Tem alguma dúvida do encaixe dele no time do Flamengo, porque o Michael era um jogador muito forte no contra-ataque. O Goiás jogava muito no contra-ataque e o Michael, com espaço para correr, foi muito bem. No Flamengo ele não vai ter esse espaço para correr. O Flamengo é um time que propõe jogo, então vai ser um desafio para ele. Eu acho até que o Pedro Rocha é um jogador mais pronto para um Flamengo do que o Michael.
Daqui a pouquinho nós vamos também falar sobre essa nota que o Corinthians emitiu sobre o Michael. O Corinthians soltou uma nota hoje mais cedo, falando justamente sobre a ida do Michael, a possível ida do Michael para o Flamengo. Daqui a pouco. 12:20, vamos falar do Palmeiras agora. Tem muito jogador saindo também por empréstimo, né? O Verdão, que não contratou ninguém até agora, tá soltando muitos jogadores pro mercado, Pedro Marques.
É isso mesmo, Gabriel Dias. Muito boa tarde para você e todos os amigos desse nosso Camisa 10. O Palmeiras, que vive o período aí de concentração, pré-temporada. Os jogadores dormiram de segunda para terça no CT lá na Barra Funda, na academia de futebol. Ontem, pela manhã, passaram por uma bateria de exames. À tarde, o elenco teve um trabalho tático, físico, com o professor Vanderlei Luxemburgo, que considerou as atividades muito satisfatórias, gostou muito do que viu em campo, e a comissão técnica optou por liberar os jogadores do Palmeiras após o treino. Dois jogadores ficaram um pouquinho mais tarde. Ramires e Luiz Adriano foram à sala de coletiva, conversaram com a imprensa antes da temporada 2020 começar. E o volante Ramires defendeu o professor Vanderlei Luxemburgo, disse que não é um técnico ultrapassado.
É verdade, acho que eu não vejo ele como um treinador, né, ultrapassado. Acho que se você tiver uma convivência com ele, aí, com a experiência que nós estamos tendo aqui agora, é uma coisa impressionante. Eu vou procurar fazer o melhor aí para que toda vez que ele falar disser alguma coisa, eu vou procurar ouvir, porque isso aí vai me ajudar bastante. Então eu vou procurar fazer, e sabe muito de futebol, né? Como eu falei, ele não ganhou o que ele ganhou, ele não tem a carreira que ele tem por chegar e falar: Luxemburgo, você é isso e aquilo. Não, é porque ele trabalhou e tem isso por mérito. Então acho que tem que ser sim respeitado e tem tudo para fazer um bom trabalho aqui esse ano.
Tá, então, os dois jogadores que passaram, inclusive, por um momento de vergonha, podemos colocar assim, porque um jornalista perguntou se eles se recordavam da última vez que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e com qual treinador. Foi em 2008, com o Vanderlei Luxemburgo, os jogadores não tinham a menor ideia, né? E passaram por um constrangimento, tanto o Ramires como o Luiz Adriano. Palmeiras, então, que ontem se despediu de dois atletas, Arthur, atacante, que se destacou no Bahia no último Campeonato Brasileiro, acabou concretizando, enfim, a sua venda para o Red Bull Bragantino, um acordo de R$27 milhões. Arthur, então, se despediu do Palmeiras, postou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais, disse em muita gratidão, falou em muita gratidão ao Palmeiras por 4 anos de clube. Outro também que se despediu do clube foi o atacante Carlos Eduardo, que acabou se transferindo para o Atlético Paranaense. Uma transferência por empréstimo de 3 anos. O Atlético também comprou 20% dos direitos econômicos, o que equivale ao que o Palmeiras gastou, né? O Palmeiras gastou cerca de R$25 milhões para tirá-lo do Egito e o Atlético Paranaense pagou 20% desse valor. Pagou aí cerca de 4 milhões de reais. Então, o Carlos Eduardo deixou o Palmeiras. E também quem está saindo é o Johan, que nesse exato instante está na cidade do Galo realizando exames médicos. Será anunciado pelo Atlético. A expectativa é de que seja anunciado agora à tarde. Gabriel Dias, Giovanni Chacon, Bruno Prado. Essas, então, são as informações do Palmeiras aqui no Camisa 10.
Valeu, Pedro.
Obrigado.
Ô, Bruno, a verdade é que o Palmeiras fez algumas contratações nessa temporada anterior, nessa temporada 2019, que não deram certo. O Carlos Eduardo é um caso desses. Mas talvez agora, no Atlético Paranaense, ele consiga marcar gols, que foi o que ele não fez no Palmeiras. Enfim, desempenhar melhor essa função que praticamente não conseguiu no Palmeiras, né?
É, o Carlos Eduardo, de fato, não jogou bem e também teve um peso maior, né? As críticas foram mais pesadas pelo valor que o Palmeiras pagou por ele, o que não é culpa do jogador, né? A culpa é de quem pagou. E realmente o Carlos Eduardo poderia ter dado muito certo, mas independente disso, o valor pago por um jogador que tinha passagem pelo Goiás e pelo Egito não era justificável. E nem era um jogador tão jovem. Ele ainda é jovem, mas não é aquele jogador de 18, 19, 20 anos em que ainda tem muito para evoluir. Ele pode crescer, mas tem o seu limite. Pode funcionar no Atlético Paranaense, vai ficar lá por um longo tempo de empréstimo, mas no Palmeiras, o fato de ter sido contratado por uma fortuna, assim como aconteceu com Borja, pesou muito, né? O Carlos Eduardo é muito mais criticado que o Felipe Pires, por exemplo, que também chegou e não jogou bem. Mas como o Felipe Pires era um empréstimo e o Carlos Eduardo, o Palmeiras pagou alto, pegaram mais pesado com o Carlos Eduardo, mesmo que a culpa não fosse dele. Tinha que cobrar de quem comprou e não do jogador que tá lá trabalhando.
E o Romário, hein? Baixinho era fera, hein? Jogava absurdo e hoje completa 26 anos de um dos gols mais bonitos da carreira dele e justo num clássico contra o Real Madrid quando ele atuava pelo Barcelona. Vamos acompanhar aqui no Camisa. Guardiola que se veste para Romário. Olha só, o controle de bola dele era absurdo, hein? Pra quem tá acompanhando com imagens aí. Imagens da TV Barcelona, belíssima finalização do Romário tirando da zaga do Real Madrid. Pô, esse gol tem mais tempo de vida do que eu, hein, Bruno Prado? Mas você acompanhou bastante a carreira, sim, do Romário. Era um jogador fantástico dentro da área, poucos faziam o que ele fazia, né?
O Romário era um excepcional atacante, um dos grandes atacantes que eu vi jogar. Um jogador de um poder de finalização, de definição absurdo. Muito rápido nesse espaço curto, nessa arrancada em espaço curto, da entrada da área para dentro. Muito criativo. A gente tem esse gol, tem um que ele também dá por cobertura ainda, jogando, sim, pelo Barcelona. Pelo Flamengo tem aquele gol que ele dá um elástico no Amaral. Ele tem um repertório imenso de gols, de finalização. Ele não era alto, mas também subia muito bem, cabeceava bem. Romário foi um excelente atacante, um dos grandes atacantes, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial.
É daqueles marrentos, mas que pode ser marrento, porque jogava muita, muita bola o Romário. Então, 26 anos desse golaço. Agora vamos falar do Corinthians. Corinthians aqui no Camisa 10 é o Timão, que soltou uma nota oficial que eu vou te falar, hein, Gabriel Dias.
É verdade, o torcedor do Corinthians viveu por muitas semanas a expectativa de que o Corinthians conseguiria contratar um atacante, né, o Michael do Goiás. Isso não, pelo jeito, não vai se concretizar, até porque a notícia de minutos atrás é que o Flamengo e o Goiás estão com seus dirigentes reunidos nesta quarta-feira buscando aí um fechamento, uma conclusão desse negócio do Michael. Representantes do clube de Goiás já viajaram para o Rio de Janeiro, esperam acertar uma proposta de cerca de 7 milhões e meio de euros e encontrarão a cúpula rubro-negra para a definição do negócio, desse possível acordo. A verdade é que o valor se refere a 80% dos direitos econômicos do Michael, 75% do Goiás, 5% do Goianese, que foi o ex-clube do Michael, e o Flamengo propõe aí pagar de forma parcelada este valor, e o Goiás não descarta a oferta. E o torcedor do Corinthians se frustra ainda mais, porque o Michael, dias atrás, fez uma declaração de amor ao clube, uma postagem insinuando que o desfecho seria o próprio Corinthians, o que não aconteceu. O Corinthians hoje soltou uma nota oficial comentando o tema. Abre aspas. O Esporte Clube Corinthians Paulista encerrou a negociação pelo atacante Michael do Goiás. A diretoria de futebol ressalta que não mediu esforços para contratar o atleta. A proposta enviada pela aquisição de 50% dos direitos do jogador foi proporcional ao valor da multa pedida pelo clube goiano. O Corinthians chegou ao seu limite e lamenta a forma como o Goiás tratou a negociação, sem a devida reciprocidade que houve ao longo dos últimos anos, quando o Alvinegro cedeu atletas por empréstimo à equipe de Goiânia e prezou pelo respeito à instituição e bom relacionamento. O Esporte Clube Corinthians não fará nenhuma extravagância financeira que possa prejudicar a administração do clube. No entanto, terá como prioridade o fortalecimento de sua equipe de futebol para sempre buscar aí o mais alto desempenho esportivo, como aconteceu na última década. Bruno, antes de eu completar aqui o noticiário do Corinthians com mais uma informação, essa nota do Corinthians é completamente desproporcional, até porque o Goiás não tem obrigação nenhuma de servir a algum clube de futebol, né? O Flamengo fez a proposta que contém mais dinheiro, mais valor financeiro, e o Goiás aceita ou não, né, Bruno?
Sim, o fato do Corinthians ter negociado alguns jogadores com o Goiás nos últimos anos não obriga o Goiás a dar alguma prioridade ao Corinthians. É uma questão, é negócio, não tem essa coisa, é negócio puro e simples. O Flamengo hoje tem condição de pagar mais do que o Corinthians. E o Corinthians chegou ao limite, ó, o que eu posso pagar é isso. Não aceitou, ok, não posso pagar mais, acabou. Não tem por que criticar o Goiás. O Goiás tem um jogador que está valorizado, porque fez um bom campeonato, tem alguns times interessados e ele aceitou a melhor proposta, como eu falei do Corinthians, chegou o seu limite, não posso mais pagar, ok. Acho que as coisas devem ser tratadas de forma mais profissional, porque isso é negócio, é profissionalismo. O time oferece, o outro não aceita, beleza, tem um que vai pagar mais. E o jogador é a mesma coisa, o jogador escolhe o que é melhor para ele. Aí tem um pacote, tem o lado financeiro, tem o time estar bem ou não, isso tem um peso. Hoje o Flamengo, não só pelo lado financeiro, ele